Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. No momento em que Estácio proferia estas palavras, transpunha Mendonça a porta do Jardim do Capelão. Preocupado com a frieza de Estácio, lembrara-lhe falar a Melchior e pedir-lhe conselho. Melchior ia responder ao sobrinho de Dona Úrsula, quando ouviu rumor de passos na areia do jardim. Aí vem um novo, disse ele. Estácio deu dois passos para pegar no chapéu, reconsiderou e foi sentar-se ao pé da mesa redonda. Havia ali um exemplar das escrituras. Abriu-as ao acaso, a página acertou ser um capítulo dos provérbios, leu este versículo, e quem quer abrir mão de seu amigo, busca-lhe as ocasiões, ele será coberto de opróbrio. Envergonhado, voltou à folha. Mendonça entrara na sala. Não com Estácio se recitimou vê-lo ali. Venha, disse Melchior, tratávamos justamente do seu casamento. Estácio lançou ao padre um olhar de exprobração. O padre não o viu, olhava para Mendonça, que imediatamente lhe respondeu. Não vê cá para outra coisa. Uma vez que a fortuna o fez nosso confidente, desejo constituí-lo meu conselheiro e diretor. Antes de tudo, sou advogado da sua causa, disse Miocho, estava expondo agora as vantagens dela. Mendonça olhou fixamente para o amigo, e depois de curta pausa. Rejeitas ou aceitas o noivo? Perguntou ele. Posto entre a espada e a parede, Estácio não soube logo que respondesse. Ficou a olhar para a lauda aberta, receoso de encontrar a vista dos dois. O silêncio era pior que a resposta, e nem o caso nem as pessoas permitiam tão grande pausa. Estácio fechou de golpe o livro e ergueu-se. Discute somente as vantagens do casamento, disse ele. E qual é a tua opinião? Minha opinião é que Helena está ainda muito menina. Mas não é só essa, nem é a principal. O outro, em todo o vocabulário, é a favor do casamento. A principal razão é o teu próprio crédito. Helena pode vir a amar-te como lhe mereces. A verdade é que Nancy ainda hoje igual paixão à tua, foi o padre mestre que me disse. Estima-te é certo, mas a estima é a flor da razão, e eu creio que a flor do sentimento é muito mais própria no canteiro do matrimônio. Há muita flor nesse ramalhete de retórica. Interrompeu benevolamente o padre. Falemos linguagem singela e nua. Não creia literalmente o que diz este filósofo, este filfo. Prossegui-lhe, voltando-se para Mendonça, ele gosta de ambos e quer vê-los felizes. É o próprio zelo que lhe faz falar assim. Numa palavra, deseja que o senhor a conquiste, depois de campanha formal. Mendonça respondeu ao capelão com um sorriso pálido, que lhe arrebitou um pouco as pontas do bigode, recolhendo-se logo medroso e frio. O rosto ficara carregado e pensativo, a língua de Estácio tocara-lhe o coração. Disposto a aceitar a estima e a simpatia de Helena com a esperança de converter esse pequeno dote em avultado capital, não lhe ocorrera que a olhos estranhos, podia parecer que o fim exclusivo era a riqueza da moça. Estácio rompera o véu a essa probabilidade. Uma só palavra desfizera a ilusão de poucos dias. Vamos lá, disse o padre, abracem-se como irmãos. Nenhum deles se mexeu. Melchior sentiu toda a gravidade da situação, viu perdidos os esforços, desfeita a união assenta, um abismo cavado entre os dois amigos, incerto o destino de Helena. Interveio outra vez com palavras de brandura, que os dois ouviram sem interromper. O Estácio tem razão, disse Mendonça, meu crédito padecerá. Desde que alguém se lembre de dizer que o casamento foi arranjado sem nenhuma preocupação das preferências de Dona Helena. Ela me desobrigará, em troca da palavra que lhe restituo. A frase brotou-lhe dolorida, mas sem hesitação nem fraqueza. Estácio olhava para ele e sentia alguma coisa semelhante a um remorso. Uma voz interior parecia dizer-lhe. Nâmbulo, abre os olhos, tem consciência de tuas ações. Teu abraço enforca, teus escrúpulos fazem odioso. Tua solicitude é pior do que a cólera. Viu mancebo cortejar o padre, deteve-o pelo braço. Um vez disse ele. Vou onde me leva o pundonor, disse singelamente Mendonça. Pobres rapazes, exclamou o padre. São dois estouvados, nada mais. Um quer catar argumentos onde sua irmã só achou nobre e franca resolução. O outro rompe de coração leve uma promessa feita em presença de um sacerdote. Estouvados, disse eu, são mais do que isso. Ora. Como só eu tenho juízo e consequente autoridade, o digo e nenhum há de sair assim desenganado, nem o outro há de recusar a aquiescência e que lhe peto em nome de seu finado pai. Estácio estremeceu, Mendonça conservou-se frio. arma era rija, mas o golpe excedia a necessidade. Mendonça não quereria dever à esposa a evocação do nome do conselheiro. Equivalia a um rapto. Percebeu Melchior, quando viu Estácio estender a mão ao amigo, mão que este recebeu com dignidade e frieza. Contaria Estácio com essa mesma repulsa do pretendente. O certo é que lhe disse, sem a menor sombra de hesitação. Meu zelo foi talvez excessivo, a intenção é boa e pura. Que posso eu desejar senão ver felizes os meus? Amem-se, será o remate das minhas aspirações. Promete fazê-la feliz. Não prometo nada, disse Mendonça, o casamento é já impossível. Tu abriste-me os olhos, não te quero mal por isso. Perco muito, certo, mas não me exponho à língua dos maus. Mendonça foi buscar o chapéu e dispôs-se a sair, não obstante a intervenção de Melchior, que procurou trazê-lo a sentimentos de reconciliação. Não insistiu o padre. Viu no rosto do mancebo uma resolução digna e firme, que era impossível dobrar naquele momento. Quando Mendonça lhe estendeu a mão em despedida, ele apertou-lhe com ternura e esperança. Estácio tentou ainda retê-lo, foi Mendonça saiu dali sem rancor, mas sem pesar. O coração sangrava-lhe, a consciência contente. Melchior foi até a porta, a despedir-se de Mendonça. Quando este saiu, ele voltou o rosto para dentro, cruzou os braços e fitou o sobrinho de Dona Úrsula. O moço desviou os olhos. Perguntou o padre. Não sei qual seja a sua resolução, mas prometo-lhe que serei como Maomé. Deus me perdoe. Ainda que veja o sol à minha direita e a lua à minha esquerda, não deixarei de executar o meu desígnio. Vá ter com sua família, deixe-me alguns instantes com o meu breviário. Estácio não pôde resistir à intimação do sacerdote, não achou uma palavra para lhe dizer. Saiu aturdido, desconsolado, colérico. Na rua e na chácara, e pensando na cena daquela última hora, e parecia apenas reconstruir um sonho. Desconhecia-se, apalpava a inteligência, chamava em seu auxílio todas as forças da realidade, olhava para o chão, suspeitoso de que ia calcando as nuvens. Quando a razão tomou pé no meio de lembranças tão desconcertadas, ele viu claramente o resultado de suas ações. Perdia um amigo de longos anos e abdicava a direção da família, pelo menos em relação ao casamento da irmã. Se esta lhe agradecesse a resistência, Estácio dar-se-ia por bem pago de tudo. Não era em seu favor que ele conspirara. Este pensamento levantou-lhe o ânimo. Tivesse a aprovação de Helena, pouco que lhe importaria o resto. Helena ouviu-lhe a narração fiel do que se passara em casa de Melchior. Ouviu-a comovida, no fim reprovou tudo o que ele fizera. Mendonça, o fruto proibido, concluiu a moça, começo a amá-lo. Se ainda me obrigar a desistir do casamento, adorá-lo-ei. Chegamos ao capricho, exclamou ele, ao fundo do coração de todas as mulheres. Helena sorriu e voltou-lhe as costas. Subiu ao cavalo uma quarvapeu e escreveu um bilhetinho. A tinta secou primeiro que duas grossas lágrimas caídas no papel, mas as lágrimas secaram também. Antes de fechar o bilhete, disseu Helena a mostrá-lo ao irmão. Quando a moça entrou no gabinete, Estácio ia ter com ela. Tinha a resolução assentada. Uma vez que a irmã aceitava de boa feição o casamento, não havia mais que o aprovar e celebrar. Encontraram-se na porta, Estácio recuou para dentro. Helena, disse ele, faça-se a tua vontade. Sim, Estácio fez um gesto afirmativo. Não basta isso, tornou a moça. Mendonça não voltará cá depois do que se passou. Peço-lhe a remessa deste bilhete. Estácio abriu o bilhete, continha estas poucas palavras. Venha hoje, Andaraí. É o meu coração que o pede e a nossa felicidade que o exige. 5 minutos gastou o moço a ler as duas linhas. Leu o que estava escrito e o que não estava. Helena desarmava os escrúpulos de Mendonça, tirando a futura união qualquer suspeita de interesse. Leu e fechou lentamente o papel. Aprova? Perguntou a moça. Sim, pois, disse o moço tristemente. A tua felicidade exige que esse homem venha cá, que te cases com ele, que nos fujas. Não te basta a família, a afeição de nossa tia, a minha própria afeição. Estes meses de doce intimidade vão ser esquecidos em um só instante. Sacrificados aos pés mesmo do primeiro homem que abras escolher e seguir. No dia em que penetraste nesta casa, entrou contigo um raio de luz nova. Alguma coisa que nos faltava e que tu trouxeste contigo. Nossa família completou-se, os corações receberam um sentimento último. Pensávamos que isto seria duradouro e era simplesmente fugaz. Oh, Helena, melhor fora não ter vindo. Helena quis responder. A voz travou-se-lhe na garganta e a palavra retrocedeu ao coração. Apontou o papel como pedindo-lhe, ainda uma vez, que o enviasse e saiu. De tarde, apareceu meu senhor, e tranquilo e resoluto a dar um golpe decisivo. Estácio rendeu-se e antes que ele falasse. Padre mestre, disse o moço logo que o viu, a reflexão venceu-me, faça-se a vontade de todos. Fala de coração. Pois bem, seja completo, tornou o padre. Sou ministro de uma religião que condena o orgulho. Não há de desencurar-me as feridas de um amigo, vá ter-o com o seu amigo, traga-o a esta casa, como irmão. Ah, irei a mesmo. Não te caio logo. Vácio foi dar-lhe vestir-se. Não tendo enviado o bilhete de Helena, meteu na algibeira para entregá-lo ele próprio, depois tirou-o e releu-o. Tendo-o relido, fez um gesto para rajá-lo, conteve-se e perpassou-o ainda uma vez pelos olhos. A mão, à semelhança de mariposa indiscreta, parecia atraída pela luz, resistiu algum tempo. Enfim chegou o bilhete à vela e queimou-o.